pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes e este é o programa Viva Voz. A proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis. O Viva Voz estreia na Rádio Assembleia toda terça-feira ao meio-dia e na TV Assembleia todo sábado, às 18h. Sintonize 89,5 FM pelas ondas do rádio e na TV aberta pelo canal 30.1 na capital e região e no canal 9.2 no interior de Mato Grosso. Você também pode ouvir este programa a hora que você quiser pelo site da Assembleia Legislativa, que é o www.al.mt.gov.br e pelo canal da Rádio Assembleia no YouTube, Rádio Assembleia FM. Bom, Janeiro Branco é uma campanha nacional dedicada à promoção da saúde mental e emocional. Inspirada por movimentos como Outubro Rosa e o Novembro Azul, a iniciativa foi criada em 2014 pelo psicólogo mineiro Leonardo Abraão e o objetivo é sensibilizar a população para a importância do bem-estar psicológico e estimular a busca por cuidados especializados quando necessários. A escolha de janeiro tem a ver com ser um mês associado a recomeços, reflexões e novos projetos. E a cor remete à ideia de uma folha em branco, incentivando as pessoas a reescreverem suas histórias e priorizarem a saúde mental. A campanha se mostra muito relevante para o país, já que o Brasil lidera o ranking mundial de transtornos de ansiedade. Aqui, 9,3% da população é afetada pela doença ansiedade, o que corresponde a quase 20 milhões de brasileiros, uma proporção maior do que a população de outros países. A depressão também é uma preocupação crescente, agravada pelo impacto da pandemia de Covid-19, que levou a um aumento de 25% nos casos de transtornos mentais no país, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Para conversar com a gente sobre a campanha Janeiro Branco e a busca por saúde mental, o programa Viva Voz de hoje recebe Vitória Aline, integrante do coletivo negro e racializado Quilombo Caçangue, um grupo que se propõe a debater relações étnico-raciais, com foco principalmente na saúde mental de pessoas negras e indígenas. Bem-vinda, Vitória. Obrigada por aceitar nosso convite. Por favor, comece nos contextualizando sobre o Quilombo Caçangue. Ele nasceu na Universidade Federal de Mato Grosso, pela iniciativa de acadêmicos da psicologia, mas conta um pouco dessa história e quem compõe atualmente o Quilombo. Seja bem-vinda.
Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me vendo ou ouvindo. Como dito, meu nome é Vitória Aline, sou psicóloga formada pela UFMT e integro o Quilombo Caçangue desde o primeiro, segundo semestre, né? Acho que o Quilombo chegou na minha vida num processo interno, né, meu, de consciência racial, me identificar e compreender os meus processos iniciais enquanto uma pessoa não branca. E durante a minha passagem pelo Quilombo, antes da pandemia, eu fui apenas conhecendo, né, não tive muita participação. Mas depois da pandemia, a gente percebeu que era importante que o movimento não morresse, né? Porque as mobilizações coletivas, principalmente na militância das questões raciais, elas hoje em dia são muito difíceis de se ter, né? Principalmente num curso como a psicologia, que a carga horária ela é muito extensa, né? Então, são muitas horas de extensão, muitas horas de estágio, e as mobilizações acabam se enfraquecendo. Então, após a pandemia, a gente buscou reerguer o coletivo com alguns integrantes que já faziam parte, né, antes, em busca de pessoas novas que estavam entrando no curso, né, que entraram durante a pandemia, que não conheciam o coletivo. E, a partir disso, a gente começou a desenvolver ações dentro do curso da psicologia. Nessa época, eu ainda era estudante, né, da graduação. Então, a gente foi contemplado por dois projetos, né, de apoio a projetos estudantis, em que a gente fez duas mobilizações, tanto no sentido mais educacional, quanto no sentido mais artístico. Neste primeiro, a gente promoveu rodas de conversas, né, falando sobre interseccionalidade e raça. Então, cada mesa propunha uma interseccionalidade diferente, né, uma mesa específica de raça, outra sobre saúde, e por assim vai. E já no outro âmbito, a gente fez uma intervenção lá no DEC do Museu Rondon de Etnologia, Musear, onde a gente promoveu uma ação artística, né, como artistas regionais declamando poesia, música ao vivo, exposições de artes, né, e a partir disso, a gente continuou nossos trabalhos, né? Fazendo cine debates também no curso de psicologia. E mais recente, então, a gente está promovendo ações dentro das escolas, né? Em novembro, quando é uma época que a negritude está mais em pauta, fomos convidados a fazer algumas ações, né? Então, a gente promove intervenções que fazem com que as crianças tenham maior percepção do contexto e da realidade, né?
Eu queria voltar um pouquinho. Você disse que você já é psicóloga, mas você entrou no Quilombo no seu primeiro, segundo semestre do processo acadêmico ainda estudante de psicologia. Então, você pode me dizer quando, em que ano o Quilombo foi criado, mesmo com esse intervalo aí que houve em razão da pandemia, que tudo foi necessário dar uma pausa e depois se reestruturar? E como é esse processo de fazer uma ação que nasce com estudantes, né, enquanto acadêmicos, e depois, quando você é profissional, você seguir esse trabalho convidando novos acadêmicos a participarem?
Bom, se eu não me engano, eu acredito que foi no ano de 2014, 2015, já foi bem antes da minha entrada, né? Quando eu fui convidada para participar, já tinha integrantes recém-formados, né? Então, assim, é um coletivo com uma longa história. Eu acho que, assim, o que marca a minha participação e, assim, que me desenvolve para ter uma confiança do coletivo para estar aqui representando eles hoje é que eu tento trazer, então, para o coletivo uma perspectiva de que a gente está trabalhando das questões étnico-raciais e a gente não está falando apenas da população preta, né? A gente está falando das populações indígenas, né? E das populações que são descendentes dos indígenas, né? Então, assim, a busca por estar firmando mais o coletivo, então vem a partir desse histórico de pessoas que hoje em dia são referência nos estudos das relações étnico-raciais. E eu não deixei de participar depois que eu me formei, porque eu acredito que a formação deve ser continuada, né?
E outros psicólogos, né, formados pela UFMT também continuam no coletivo?
É mais difícil, né, ter essa permanência, mas, assim, a gente tem o psicólogo Ednei também que participa, né, a Ana, que também está recém-formada, e eu acho que a minha participação, ela continua também porque eu continuei com outros projetos que eu faço parte, né, de extensão dentro da universidade, e estou com uma perspectiva agora de fazer um mestrado na saúde coletiva, né.
Então, ele é essencialmente de acadêmicos,
sim,
né?
Sim, ele emergiu a partir dos estudantes negros da psicologia.
E aí, então, você se considera uma pessoa indígena e participa também? Você se disse não branca, né? Um coletivo não branco. Como a gente vê essa questão?
Essa é uma resposta meio difícil, né? Que é parte do meu processo, né? Eu sou uma pessoa com ancestralidade indígena do povo Guató, a partir da minha mãe, né? Então, assim, os processos mais no Brasil, para essas pessoas como eu, se chamam processos de retomada, né? Mas para me aproximar da minha ancestralidade, eu participo do movimento indígena, fiz estágio no Museu de Etnologia, então eu continuo na minha militância a partir disso também. Não posso me denominar uma pessoa indígena, porque eu conheço o que isso significa quando a gente está tratando dentro de um estado como Mato Grosso, né? E dentro do movimento também. Mas antes de eu entender o meu processo, o outro já me olha e já me identifica, né?
Que então, é a relação racial que nós temos, né, socialmente.
Sim,
relações étnico-raciais.
Sim, as relações com o fenótipo também, né? Então, assim, qualquer lugar que eu chego, eu exalto a minha ancestralidade.
Perfeito. O coletivo, ele nasceu na psicologia, mas hoje há acadêmicos de outros cursos, né? Como é essa interação e qual é a perspectiva?
Olha, em suma, a maioria continua sendo estudantes da psicologia, mas já tivemos pessoas da história participando, do cinema também, né? Então, assim, mas Se já é difícil para alguém da psicologia manter-se integrado...
Com a carga, né? Questões sociais também, que muitas vezes precisa fazer estágio, trabalhar para manter a faculdade, né?
Sim.
Você começou falando de algumas atividades. Você falou de mesas redondas, falou de um projeto educacional, um projeto cultural. Você pode falar um pouquinho da rotina do Quilombo, como vocês se organizam em atividades?
Atualmente a gente está de férias, né, porque a gente segue o calendário da universidade. Então, assim, como tem muitos estudantes que são do interior ou de outros estados, né, e precisam retornar para suas cidades, a gente tira esse período também. Mas, assim, de acordo com a demanda, a gente também faz reuniões durante esse período, né, reuniões extraordinárias. Mas nossas reuniões ordinárias são nas terça-feira à noite, às 18h30, e ela é aberta para todos que desejam participar. Então, se você está ouvindo aqui agora, você sinta-se convidado.
E terça-feira, então, 18h30, toda terça-feira, às 18h30, pode chegar quem quiser, onde?
Lá no Instituto de Educação, na sala, eu acho que é 123. Mas se você tem interesse, você pode mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, Quilombo Caçangue, Quilombo com K, Caçangue com C. E ela, a gente...
E manda, dois S's, e né? Dois S. Começa com C e o sangue é com dois S's.
Com sangue e dois S's, né? E pode mandar lá que a gente responde. Então, as nossas reuniões acontecem na terça-feira, à noite, né? E acontece da seguinte forma, né? No primeiro momento, a gente tem um momento de atravessamentos pessoais, atravessamentos sociais, em que alguma pessoa fala sobre o seu dia, sobre a sua semana e sobre as suas perspectivas do que você sentiu ao longo do dia, que você sentiu atravessado. Por exemplo, vou falar do meu pessoal, né, para não expor ninguém. Em algum dia eu tava pintada, porque eu faço projetos na aldeia também, e eu tava pintada, andando na rua, e eu fui apontada, e aí, Índia? Nossa, você é Índia e não sei o quê? Então, assim, tem esse relato de contar sobre isso, né? Contar de alguma outra coisa que...
O que você sentiu com essa interação, né? Como você foi afetada?
Alguma relação também com sala de aula, né? Outro exemplo, que já me aconteceu também. Pessoas negras ou indígenas, elas são sempre colocadas para discutir sobre questões raciais numa discussão.
Elas não falam sobre outros assuntos.
Às vezes a gente quer falar de outra coisa. A gente está falando de psicologia. A gente estava numa aula de psicologia comunitária. A gente quer conversar sobre festas de santo. Mas não, a pessoa... É que eles são pretos, eles vão falar sobre religiosidade. Mas a gente pode falar sobre isso. Mas a gente também pode falar de outras coisas.
Pode, né? Falar, inclusive, da sua profissão como psicóloga, né?
Sim.
Sobre saúde mental. Não necessariamente sobre sempre a vivência racial.
Então, assim... E perceber o quanto que as outras pessoas, principalmente as pessoas brancas, elas não vão se inteirar do assunto. Se já tem uma pessoa preta falando do assunto, por que que eu vou me colocar? Então, assim...
Como se fosse uma enciclopédia. A pessoa não pesquisa, ela fica perguntando para acessar.
Então, assim, pesquisem. A gente não é uma enciclopédia. Então, eu acho que nesse primeiro momento é de acolhimento, então, dessas emoções, de tudo que se passa. Também pode estar envolvendo a vida pessoal da pessoa. E a gente tem essas trocas. E nesses momentos há muito reconhecimento na história um do outro, né? Então, a partir disso que a gente vai se firmando enquanto coletivo, formado por pessoas. A gente não está aqui também só para fazer ações e intervenções e os nossos processos, né? Então, a partir desse momento, a gente tem essa escuta, né, coletiva dos nossos sofrimentos também. E também tem momentos de alegria, né? Contar de um feito, né, que a pessoa conseguiu. Então, esse momento, assim, fortalece, né, os nossos vínculos.
Bom, a gente convidou vocês, né, para o Janeiro Branco com uma perspectiva, né, de conversar sobre o Janeiro Branco com uma perspectiva de saúde mental. Então, eu gostaria que você associasse na sua explicação o que esses momentos de acolhimento dessas pessoas não brancas, essa perspectiva étnico-racial, é importante para a saúde mental das pessoas participantes.
Eu acho que é essencial que nesses momentos tenha apenas pessoas parecidas com a gente. nesse momento a gente não abre para para qualquer pessoa estar participando. Porque não é qualquer pessoa que vai conseguir se identificar com aquilo e conseguir acolher aquela dor que a pessoa está trazendo, né? Porque assim como a gente tem esses momentos de atravessamentos, logo em seguida a gente vai passar por momentos mais organizativos, né? A reunião propriamente em si, com as pautas, informes de tudo que a gente precisa fazer ao longo do movimento, né? Mas, assim, tratando de saúde mental e desse momento específico dos atravessamentos, os atravessamentos para uma pessoa preta, uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa parda, ela não é simples, posso colocar dessa forma, né? Porque, então, adentrando um pouco no assunto do Janeiro Branco, eu posso começar a falar
claro,
um pouco demais?
Fica à vontade. Saúde mental e os atravessamentos.
Quando a gente está falando de saúde mental para essas populações, é preciso entender as especificidades de cada caso, né? Começando então a falar sobre o bem viver, que é uma perspectiva indígena. E eu acho que ela cabe para além disso, né? E o que é o bem viver, então? É uma compreensão, vamos começar por uma compreensão básica, de que o corpo indígena, ele é uma pessoa indígena, dentro e fora do seu território, porque ele é um corpo-território, né? Então, pensar a saúde mental para populações indígenas precisa reconhecer esses dois espaços. Uma população dentro da aldeia e uma população que vive na cidade, em contextos urbanos, que é passado por diversas violências em ambos os espaços, cada um da sua forma. E essas violências, elas afetam a saúde mental, assim como as violências população negra. Então, quando a gente está falando também de corpo-território, vamos colocar esse corpo-território de uma pessoa negra dentro da cidade. Ela tem o seu território, ela tem o seu bairro, que é um bairro de periferia, que é o que é um bairro longe do centro. Então, ela tem todo o seu deslocamento até o trabalho, né? Então, assim, várias periculosidades, saneamento básico, são violências da falta de políticas públicas alcançando esses espaços. Então, o que a gente observa, então, a partir disso? São estratégias que a gente pode estar pensando de cuidado para essas populações. O que que essas pessoas entendem como cuidado, entendem como saúde? A gente chegar para numa aldeia e falar que isso é saúde, você tem que agir de tal forma, não vai ser verdadeiro, né? Então, assim, numa psicologia com uma perspectiva social comunitária, então a gente entende essa pessoa a partir do que ela entende de si. Então, esse bem viver é pelo bem-estar da sua comunidade, estar entre os seus, né? Quais são as formas de religiosidade dessas pessoas. Tudo isso que eu estou falando serve pra, tanto no contexto da aldeia, da cidade e das populações pretas também, né? Todas essas
periféricas ou aquilombadas.
Aquilombadas também. Todas essas perspectivas, elas precisam estar entrelaçadas.
É entender que quando você fala de atravessamento, é que essas pessoas, né, esses corpos indígenas, pretos e pardos, eles têm uma vivência no mundo diferenciada do que se entende como a vivência da pessoa branca e, portanto, sofre violências, então a saúde mental vai ser afetada de outra maneira, é por aí?
Sim, eu acho que de certa forma ela é até sutil. A pessoa branca, ela não consegue enxergar, mesmo que seja uma pessoa branca de periferia. São racismos velados, né? São racismos estruturais que vêm desde a colonização. E até voltando a falar do Janeiro Branco, é um termo que pode ser, sim, problematizado quando a gente associa que tudo a branco é algo positivo.
Eu ia trazer isso para você falar no programa também.
E eu fui fazer uma pesquisa, então, para essa relação das cores, e eu descobri que tinha o Junho Preto. A última notícia que eu vi era de 2023, que é específica do melanoma. Depois era do câncer e do melanoma. Mas aí mudou para dezembro laranja, e aí o junho preto foi meio que apagado também.
Vamos fazer um intervalo? Eu acho legal a gente problematizar a expressão janeiro branco, né? Como foi pensada a cor branca, mas a gente precisa fazer um intervalo. E para isso, a gente vai chamar uma música de uma artista indígena, que foi a sua dica. Você pode falar pra gente?
Eu acho que essa música, quando ela chegou na minha vida, ela me indagou a pensar. Então, assim, para quem for ouvir agora, essa música é para realmente trazer reflexões que tem a ver com tudo isso que a gente tá questionando aqui nesse momento. Eu acho que a partir dela a gente consegue ter um desenvolvimento bem interessante.
Você que está nos ouvindo pela Rádio Assembleia, você vai ouvir Caê Guajajara cantando Mãos Vermelhas. Quem nos acompanha pelo YouTube e pela TV Assembleia, vamos para o intervalo e já voltamos com o bate-papo.
Vejo meus filhos se perguntando se você os mata ou se eles se matam.
Se você os mata ou se eles se matam.
Primeiro, você não sabe, ninguém viu, mas ficou gravado na minha memória. Pega no laço e você sabe a história. Legalizam o genocídio. Chamam de pardos pra enfraquecer e desestruturar você, pra não saber de onde veio. E conta a história da bisa da sua bisa, que era índia. Tu não é branco, nem preto, nem indígena. O suficiente pelos fiscais de ter. Ninguém é ilegal em terra roubada. Tô renascendo da cinza do fogo em que queimaram meus ancestrais. Em tantos tons e vivências. Me diz pelo que você luta, que ar você respira, se não o meu fôlego. Que comida você come, se não a que eu dou. Abra sua mente antes da sua boca. É o Brasil que ninguém. Eu vejo meus filhos se perguntando se você os mata ou se eles se matam.
Se você os mata ou se eles se matam.
Primeiro,
Vitória Line, do Quilombo Caçangue, está aqui conversando com a gente sobre perspectiva étnico-racial e saúde mental em razão do janeiro branco. E quando a gente pausou um pouquinho, você estava problematizando o janeiro branco, não necessariamente a cor branca, por representar a folha branca de recomeço, mas a associação dos termos que tem a ver com bem, mal e as cores, né? Paz, você pode continuar o que você estava conversando sobre isso? Você, inclusive, disse que havia o junho preto e que também foi uma campanha que já não se vê mais. Por favor.
Então, né? Quando eu fui indagada em relação a isso, eu acho que não é problemático utilizar janeiro branco. porque como a gente pode perceber ao longo do porquê dessa escolha, né, tem a ver com a folha em branco, né, com
tem uma associação com a paz, né, que o ano começa, dia 1º de janeiro é Dia Mundial da Paz, alguma coisa assim, associa-se a paz ao branco também, né.
As renovações, né, aí já o preto é associado ao luto, à morte, né.
E as trevas.
As trevas, o branco à luz. Mas as sombras não é de tudo em ruim, ela é parte, né? Não existe essa diferenciação num campo mais espiritual, né? Podemos dizer assim. Porque quando a gente está falando de questões étnico-raciais, a gente não tem como deixar isso de lado. Assim como a gente está falando sobre bem viver, não tem como deixar essa parte de lado, né? E então, associar o janeiro branco não é um problema em si, mas é problemático quando está sempre associado o branco a algo bom. É sempre associado o preto a algo ruim.
Porque não é a cor em si, né? Mas associações, ou seja, como a gente lida com a nossa linguagem, né? É, as relações humanas sobre isso.
No final do ano passado, também no Novembro Negro, o coletivo Quilombo Caçangue foi convidado pelo Conselho Regional de Psicologia a integrar uma mesa redonda também de discussão, em que era abordado em relação ao português, né? Então, as formas que o português tem influência de matriz africana, né? E a intervenção do Quilombo Caçangue também trouxe a problemática de que não é só o português. Né, temos influências também tupi na nossa língua, né? Então, assim, eu acho que mais uma problemática que eu trago dessas relações do preto no branco é que a gente não é um país polarizado preto no branco. Temos outras cores, né?
Então, o vermelho, por exemplo.
Que é o vermelho que pode ser a representação dos povos indígenas, né?
Sim. Bom, você tinha falado também sobre a importância que esse momento de falo, de acolhimento, que são os encontros às terças-feiras, às 18h30?
18h30.
Isso. Na sala 123, lá de letras da UFMT.
Instituto de Educação.
Isso, Instituto de Educação. Você tinha falado sobre a importância que de acolhimento, que esse momento é para pessoas não brancas, né? Então, já tem essa perspectiva desse público-alvo. Você pode me falar sobre o conceito de aquilombamento para quem está nos ouvindo ou nos assistindo?
Eu acho que esse é um dos nossos estudos constantes. Tanto da minha época, de quem chega e e fazer base nas escolas que a gente integra também. Né? O que é um quilombo, então? Um quilombo é um espaço que surge como resistência, né, para dentro da colonização, para as pessoas escravizadas e pessoas indígenas também. Né? Então, assim, quando a gente vai entender um pouco mais do quilombo, ele não são apenas pessoas pretas que estão ali dentro. Existem pessoas indígenas que também fogem dos períodos da escravidão e vão integrar nesse lugar e vão constituir comunidade ali dentro. Né? E comunidade tem vários aspectos, né? Lideranças, pessoas fazendo o seu viver ali no dia a dia, fazendo as suas tarefas. Né? Então, um espaço de quilombo é um espaço que acolheu muitas pessoas durante um período muito violento, extremo, né? Então, o que é um aquilombamento hoje em dia? O que é o quilombo hoje em dia com K? É esse espaço para essas pessoas racializadas que se sentem isoladas, né? Porque a psicologia, então, como o quilombo surgindo na psicologia, é um curso muito embranquecido, tanto de pessoas como de ideias. Né? Para uma pessoa
de pesquisas também, inicialmente
pesquisas de extensão, né? Então, assim,
como referências bibliográficas,
exatamente, para uma pessoa independente da cor que deseja estudar relações étnico-raciais, é muito difícil hoje em dia, por conta de uma conquista inclusive do quilombo, né, a partir do primeiro fórum de relações étnico-raciais organizado pelo Quilombo Caçangue. Foi pontuado a criação de uma turma, né, de um curso desculpa, uma disciplina, de uma disciplina para estudar as relações étnico-raciais, né?
Dentro do curso de psicologia.
Dentro do curso. Então, houve uma mudança no PPPC, que é a integração de todas as disciplinas, as horas e tudo mais que um curso precisa para formar a pessoa. E foi colocada, então, a disciplina de relações étnico-raciais. E vamos ser claros, né? Foi uma disciplina colocada um pouco solta.
Precisa se moldar ainda.
É, pelas minhas observações do quilombo, e assim, as coisas que a gente questiona, por exemplo, é que a maioria dos textos utilizados ali são apenas para questões das pessoas pretas. Um texto foi complementar falando das questões indígenas. Depois desses nossos questionamentos, teve uma professora que colocou um texto nas disciplinas obrigatórias. Então, assim, que tipo de relações étnico-raciais a gente está querendo desenvolver na psicologia, né? E eu acho que isso é de modo geral, nos estudos das relações étnico-raciais. Quando a gente vai pensar em relações étnico-raciais, pensa apenas na descendência africana. E a gente está falando, o que é étnico? Étnico é exatamente o princípio das concepções indígenas, né? Guató, Guajajara, Xavante, e por assim vai. Isso são nomes de etnias, quando a gente está falando de étnico. E raciais, então a gente está falando de cores. Negro, preto, pardo, branco, amarelo. Então, deveria ser uma junção, então, dessas concepções, quando a gente está falando de relações étnico-raciais, e voltando àquela discussão sobre estar na aldeia, estar na cidade, estar no quilombo, estar na cidade, né? Então, assim, isso tudo deveria ser a discussão sobre relações étnico-raciais. E a gente pôde, então, fazer essa discussão no segundo fórum de relações étnico-raciais, que só aconteceu por conta de casos de racismo dentro da psicologia, tanto por professores quanto estudantes, né? Um fórum que tinha acontecido há mais de 5 anos antes, que houve um comprometimento da instituição em fazer periodicamente, mas só aconteceu depois de um caso de racismo, onde já não tinha mais para onde correr. Né? Então, a instituição, ela toma frente e decide fazer alguma coisa porque ela está preocupada com as questões étnico-raciais. Né? Então, assim como eu acho que é muito importante a gente ter sido convidado para tá nesse momento aqui, para falar sobre saúde mental no Janeiro Branco, porque pensa muito em falar sobre as questões étnico-raciais apenas no novembro, né? Que é novembro negro, ou em abril, quando a gente vai falar de abril indígena. Pessoas negras, pessoas indígenas, elas vivem independente de
suas dores, suas questões de saúde integrais, inclusive mentais, o ano todo, né? Todos os dias.
O ano todo. E todas as cores das campanhas de saúde têm que ter essa perspectiva, né? Porque, principalmente quando, por exemplo, a gente vai falar de anemia falciforme, que atinge mais populações negras.
Sim.
Né? Então, assim, essas especificidades, elas acontecem o ano todo.
Sim. Ok. Olha só, você chegou a me falar que alguns dos integrantes do Quilombo também realizam atendimento lá no serviço de psicologia aplicada do FMT por meio do plantão racializado. Você me explica um pouquinho, quem estiver ouvindo, assistindo, tiver interesse também, como funciona?
Isso também tem um pouco de história. Vou contar um pouquinho. Como já bem disse, o Quilombo Caçangue está aqui há muito tempo, está lá na psicologia faz um tempo, antes de eu chegar.
Sim.
E antes de eu chegar, tinha ainda um núcleo para atendimento de pessoas pretas e indígenas. Então, era fazer acompanhamento psicológico voltado para essa população, onde a gente tinha supervisão específicas para atender esse tipo de necessidades, né? Porque o serviço de psicologia aplicada da psicologia, ele é um estágio para os estudantes, né? Então, nos últimos períodos, né, entre nono e décimo semestre, depois de muitos estudos, com acompanhamento de supervisão, os estudantes fazem esse período de aprendizagem lá. E ele é aberto para a comunidade externa, né? São vagas muito concorridas, né? Normalmente abre num dia, no dia seguinte já está tudo lotado. Então,
pra agendas com sessões de terapia, de psicoterapia.
Isso,
né?
Acompanhamento. Se você conseguir a vaga, independente de quem está te atendendo, se formar, você vai ter garantido ali que você vai ter um acompanhamento psicológico, né? Então, o NIP existia especificamente para essas populações, compreendendo tudo isso que a gente discutiu. Essas especificidades, né? Então, assim, é necessário que, para fazer um acompanhamento para essas pessoas, também haja um tipo de cuidado na escuta, né? E foi um programa que foi instituído e não retornou.
O quê? O plantão racial?
O NIP, que era específico de acompanhamentos. Então, e agora a gente chega no plantão psicológico, que também surge após o segundo fórum de relações étnico-raciais, né? Com professores aliados, né? Da causa. Então, a professora Fernanda, que hoje também é professora orientadora no projeto de extensão Quilombo Caçangue, que além de coletivos, hoje conseguimos ser um projeto de extensão para fortalecer que os estudantes participem do coletivo para conseguir as horas tão, tão suadas que a gente precisa para se formar. Então, a professora Fernanda, ela elaborou também, em conjunto com outros estudantes que já estavam nesse período, o plantão psicológico voltado para a população negra e indígena, né? O plantão psicológico é uma forma de atendimento psicológico pontual. Assim como plantão, né, médico, essas coisas...
Acolhimento, escuta.
Isso, em casos de necessidade, né? Pode ser por por exemplo, um luto que você recebeu, sim, repetidamente. Você pode acessar o plantão em qualquer um dos horários específicos e retratar sobre isso. Ou apenas algo mais simples. Ah, eu tô passando por uma decisão muito difícil na minha vida e eu preciso de uma escuta naquele momento. A pessoa tem acesso até 3 vezes durante um semestre. Né? Então, assim, dá para fazer um bom trabalho em relação a isso. Né? É uma escuta psicológica estudada para esse tipo de situação. E... Então, para a população racializada, então a gente desenvolveu então, esse projeto para ser específico para essas pessoas.
E então, esses acadêmicos que fazem atendimento também são pessoas não brancas para atender população não branca, é isso?
Isso, né? São partes do coletivo, né? Se eu não me engano, são dois ou três estudantes que no momento estão fazendo esse plantão. Então, assim, é específico para essa população ser escutada por quem se assemelha.
Você também falou do trabalho que vocês desenvolvem em escolas. Você pode contar um pouquinho como é? Inclusive, você tinha me falado antes do programa que vocês já fizeram atividade de cinema. Você conta um pouquinho sobre isso?
Sim, eu acho que... Vou começar pelo cinema, né? Que é o nosso projeto Cine Quilombo. Esse, eu acho que é um dos mais tranquilos que a gente consegue desenvolver. E é um dos mais legais também, né? Porque a gente vai desde um episódio de uma série até um filme, né? E a gente fez isso, né, dentro da universidade. Então, a gente traz convidados também para trazerem essa discussão. Por exemplo, a gente falou já sobre masculinidades, né? Populações LGBT... E nas escolas, especificamente, eu vou trazer exemplo, né, das duas últimas ações que a gente fez. A primeira ação veio a partir de uma demanda, né, de um namorado de uma das integrantes, que é um professor de uma escola pública, em que estava tendo muito casos de racismo em várias turmas, mas a gente conseguiu atuar em duas turmas específicas, né? Então, conversamos com o diretor da escola, né, quais seriam os melhores horários para a gente estar participando lá e ver o que a gente poderia desenvolver. Então, nessas reuniões ordinárias que a gente faz na terça-feira, a gente fez o planejamento das nossas intervenções, né, e que foram da seguinte forma. A gente apresentou primeiro um curta chamado Botas, que é de uma menininha negra que ela queria ser Paquita. Então, nessa história, né, ela conta um pouco, né, do racismo por ela não poder ter sido Paquita. Ela era mais extravagante, ela tinha mais empolgação com aquilo tudo e não conseguiu,
né? Então aí a gente apresentou esse curta e trouxe então as discussões para eles, assim, o que que eles tinham, as perspectivas, né? A gente não chegava com uma resposta pronta. Então eles mesmos iam dizendo pra gente que era racismo, eles mesmos iam dizendo pra gente que era preconceito, que ela era linda e esse tipo de coisa. Já na segunda ação, a gente levou um livro que também falava das cores, né? Trazendo várias cores, assim, e uma outra cor... Putz, agora eu vou esquecer o nome desse livro, eu posso mandar depois e vai na edição. E também trazia essas perspectivas, assim, do preconceito a partir daquilo que se é diferente, né? Já na nossa terceira intervenção, a gente, então, juntou as duas turmas e propôs para eles que eles criassem algo, seja na escrita, seja por desenhos, né, daquilo tudo que eles entenderam, né, do que era o racismo, dos preconceitos, né, e saiu cada coisa maravilhosa, desde de gente que realmente tinha os dons da arte, fez um grafite, né, assim, muito interessante, a gente estava se escrevendo, e as interações que foram acontecendo. Então, assim, esse foi um dos nossos últimos projetos. E o segundo também, já mais voltado para o Novembro Negro, a gente foi convidado para fazer uma intervenção numa turma que já estava fazendo várias atividades, né, durante aquele dia, em alusão ao Dia da Consciência Negra. Então, que a gente apresentou um videoclipe, né, vou dar um spoiler, que no final da entrevista vocês vão ouvir, que é uma música do Emicida, Levanta e Anda. A diferença entre esses dois projetos, né? Essa primeira turma que a gente fez essas três intervenções que eu tava falando, eram de crianças, pré-adolescentes, né? Em torno de 10 a 11 anos, por aí. Já nessa segunda turma, já eram mais adolescentes, né? Então, assim, a gente colocou esse videoclipe porque acho que para aproximar também desse público, né? E também foi muito interessante trazer essa discussão para eles e ver todas as respostas que eles estavam trazendo, né? Uma relação interessante foi que eles estavam pintados com tinta branca, como aquele pessoal em Salvador faz, e eu comentei com eles sobre a relação com o grafismo, né? Os grafismos indígenas, que é feito a partir da tintura de jenipapo, né? Então, assim, dessa relação que duas culturas têm com a pintura corporal, né? E dessa elevação e da autoestima, né? Então, essa foi um pouco das nossas duas últimas intervenções.
Vitória, eu quero agradecer a sua presença e gostaria de te convidar para as considerações finais.
Gostaria de agradecer, em nome do coletivo Quilombo Caçangue, por esse convite, né, agradecer aos meus colegas por terem me proporcionado a oportunidade de estar aqui representando eles. Eu sei que a minha jornada, ela está só começando. Eu tenho perspectivas de continuar os meus estudos, continuar o meu trabalho, né, em relação a isso. Fiquem de olho nas páginas do Quilombo Caçangue, que eu espero que isso aqui nos fortaleça para a gente estar sempre atuando, porque o racismo não vai parar com uma conversa sobre saúde mental focada na população indígena preta, racializada. Então, assim, eu espero que as músicas que a gente trouxe aqui também tragam algumas reflexões. E é isso.
Muito obrigada a você e muito obrigada pelo coletivo Quilombo Caçangue aceitar o nosso convite. O programa Viva Voz é gravado no estúdio Clenon Alves da Rádio Assembleia e esta edição tem produção e apresentação minhas. Eu sou a Priscila Mendes. Operador de áudio é o Felipe do Mato. O operador de vídeo é o Felipe Malvese. Gerente de operações da Rádio Assembleia é o Dimi Oliveira. Gerente da rádio é o Eduardo Ferreira. A superintendente da Rádio Assembleia é a Tatiana Medeiros. A gerente de jornalismo da TV Assembleia é a Francesca Bogo. O superintendente da TV Assembleia é o Jaime Neto. E o secretário de comunicação da Assembleia Legislativa, Henrique Santos. Para quem está nos assistindo pela TV Assembleia ou pelo YouTube da rádio, muito obrigada e até. até o próximo programa. Para você que nos acompanha pelas ondas da rádio 89,5 FM, temos mais uma música. Levanta e Anda, de Emicida, numa parceria com Rael. Até mais.
Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa, aos 6 anos, mofo no canto, todo TV engordo, pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis, mano. Olhos são eletrodos, sério, topo, trombo, corvos, num cemitério de sonhos, graças a leis, planos, troco de jogo, vendo roubos, pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei, vamos. É um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento, eu me movo pelo solo onde reinamos, fundo pontos finais da dor, como Doril, a somos a luz do Senhor e pode crer, tamo construindo, suponho não. Creio medo, a mão em meio à escuridão. Pronto, aceitamos nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio. Pronto, onde deitamos.
Jesus, toma fim de onde estou. Às vezes não tem motivos pra seguir.
Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda.
Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz.
Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Eu sei, sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro. E nada vim, nada enfim, recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some. De costume, no máximo é um sobre nome, sou terror dos clones. Esses boy conhece Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria e jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia.
Jesus, toma fim de onde eu sou. Às vezes não tem motivos pra seguir.
Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda.
Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz.
Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda.